Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre São José, o Yosef Ben Nazirim. É isso, Alexandre?
Caraca, isso mesmo.
É isso, né? O Ben Nazirim, não sei. Eu sou Pedro Luiz, isso eu sei.
Eu sou Alexandre do Madalena.
Aê! Eu poderia falar que eu sou Pedro Luiz, que um dia tive a paróquia de São José. Eu tenho uma história bonita com São José, porque por onde eu andei, São José veio no meu encalço, viu?
Filho de José, de alguma maneira.
Ah, olha só. Assim, eu só não andava junto com São José quando eu tava em paróquias marianas. Calcule, Alexandre, que engraçado isso, né?
Ó, você tá com moral na quebrada.
É, porque, ó, eu vim de uma paróquia de São José e aí trabalhei na Nossa Senhora do Bom Parto. Não tinha São José, Maria.
Maria
depois
grávida.
Depois eu fui pra favela. É, Maria grávida, pois é. Depois eu fui pra favela da Vila Prudente, São José Operário.
São José.
Correto? É. Aí depois eu fui pra onde? Eu fui para. Como é o nome do lugar, meu Deus do céu? Nossa Senhora Aparecida. Não tinha São José. Aí me mandaram pro Elipa, Santa Paulina. Mas a sede provisória era de quem?
Operário.
São José. São José Operário. Pois é, então, assim. Quando eu não tava com Maria, tava com José.
Que privilégio, hein?
É isso. É isso, né? Até semana que vem a gente fica por aqui, né?
Vai ser querido assim.
É, não. São José, eu acho fera. E a gente vai entender por que ao longo do programa, né, Alexandre?
É. Então, Pedro, você vai tocando aí, eu vou só dando pitacos.
Se deixar, olha, vou longe, viu? Alexandre, mas falar nisso, essa sua pretensa fuga do.
Dos
Essa sua
trampos.
pretensa fuga, do trampo, tem jogo, não é?
Tem. Eu te mandei um link mais cedo, pelo jeito você não acessou.
Sim, aqui, ó. Trivia Crack. Tá aqui, ó. Tá.
Isso.
Entrei, perguntados. Alexandre, eu queria só fazer um registro nesse exato
Um
momento. Os
registro.
patrões estão definindo a capa através de uma enquete, a capa do programa, e também a nossa parça Caroline Dupin está nesse momento defendendo a sua dissertação, o seu trabalho de conclusão de curso. Então, as nossas energias positivas, quando sair, ela já vai estar formada, né?
Sim.
Mas é bom registrar, porque a Carol sempre ajudou tanto a gente, né, Alexandre? Já até
Aliás,
hosteou o programa.
estamos devendo aí uma chamada de Carol Dupin para esse programa, porque sempre que ela tava, eu não tava.
É mesmo, né, Alexandre? Parece até uma treta sua, né, com ela, né?
É, não, é porque não tem como, né?
Não.
Assim, tem
É
que.
muita estrela.
Muita estrela.
Muita estrela pra pouca constelação.
Exato.
Chega, Alexandre. Vamos pro jogo, Alexandre.
Vamos. E, bom, você abriu aí o Perguntados?
Abri, abri.
Nós vamos fazer o seguinte: você clica em jogar, aí tem aí oponente aleatório, tudo bem, e jogar agora.
Jogar agora, beleza.
Isso. E aí você. Bom, vamos estabelecer aqui que você vai girar a roleta primeiro e vai perguntar, e depois eu vou fazer a mesma coisa aqui. Quem conseguir três respostas certas ganha, Pedro.
Pode ser então, vamos lá.
Beleza?
Vamos lá então.
E
Posso girar aqui?
manda bala.
Girei. Caiu aqui uma pergunta sobre esportes.
Eita,
Esporte.
logo que eu sou péssimo.
Jogar. Quem é famoso no esporte e é conhecido como o Dragão? Jackie Chan, Bruce Lee, Jet Li ou Bruce Lee com I?
Não, Bruce Lee com dois Es.
Certa resposta.
Aê,
Muito
1-0.
bem.
Eu
Vai lá.
tô girando aqui.
Girando e rodando, oi.
Você vai responder sobre geografia. E a pergunta é a seguinte: onde fica localizado Cristo Redentor?
Rio de Janeiro.
SP, MG, RJ, PA.
RJ.
RJ. Certa resposta. 1-0.
Certa
1-1.
resposta. 1-1.
Um a um.
Vou girar aqui a roda da infortúnio, do infortúnio, e a pergunta vai ser sobre coroa, é uma coroa.
É o
Vai
Coringa.
conquistar o mundinho, vamos lá. Qual a sigla do estado de Santa Catarina?
SC.
SC, muito bem, acertou dois, Alexandre,
Mas tá fácil.
parabéns.
Fácil demais. Vamos lá.
Fácil, vamos
Não é
lá.
possível. Tem que desempatar. Agora vai.
Vai, manda uma
Artes.
difícil.
Artes é difícil. Qual o
Artes
nome
é difícil.
da instituição Unicid? Universidade.
Isso é arte?
Universidade de toda a cidade, Universidade da cidade de São Paulo, Universidade do Estado e da cidade, Universidade da Cidadania.
Primeiro que a Unicid não nos patrocina, a Unip sim, hein? É... Um abraço, Unip. E a PUC São Paulo também. Alexandre, eu acho que é a Universidade da Cidade.
É, certa resposta.
Certa resposta. 3-0, vamos empatar, né? Vai empatar.
Será?
Vou girar aqui para você, Alexandre, vamos lá. Última pergunta na categoria ciência. Escuta a ciência, Alexandre.
Eita.
Vamos lá, quanto tempo demora a gestação de um ser humano? 10 meses? 9 meses? 8 meses ou 7 meses? Eu já te digo, Alexandre, há uma música do El Chan que fala sobre isso, hein? Vamos lá.
9 meses.
Ah, muito bem.
Eu sei por cara, conhecimento de causa. Besta, hein?
Vai lá, gira a última pra gente terminar empatado com esse show de conhecimento e inteligência.
É, olha, esse perguntado já foi mais difícil, hein? Vamos lá.
Já.
Última pergunta, girando a roleta. Olha aí, caiu na coroinha, pode vir qualquer coisa. Eu vou mandar uma história, que ainda não foi aqui, ó.
Vamos lá.
Tá pensando, me diga. Quem foi o pai da genética?
Mendel.
Pasteur, Hooke ou Darwin?
Mendel, que diga-se de passagem, era um religioso agostiniano. 3-3, Alexandre.
É, empatou. Tá bom.
Tá bom, né? Foi só pra gente dar uma destravada. Vamos pro que interessa. Vamos falar de São José, vai.
Vamos nessa.
A felicidade de José não se situa na lógica do sacrifício de si mesmo, mas na lógica do dom de si mesmo. Naquele homem nunca se nota frustração, mas apenas confiança. O seu silêncio persistente não inclui lamentações, mas sempre gestos concretos de confiança. O mundo precisa de paz. Rejeita os dominadores. Isto é, rejeita quem quer usar a posse do outro para preencher o seu próprio vazio. Rejeita aqueles que confundem autoridade com autoritarismo, serviço com servilismo, confronto com opressão, caridade com assistencialismo, força com destruição. Toda a verdadeira vocação nasce do dom de si mesmo, que é a maturação do simples sacrifício. Mesmo no sacerdócio e na vida consagrada, requer-se esse gênero de maturidade. Quando uma vocação matrimonial, celibatária ou virginal não chega à maturação do dom de si mesmo, detendo-se apenas na lógica do sacrifício, então, em vez de significar a beleza e a alegria do amor, corre o risco de exprimir infelicidade, tristeza e frustração.
Muito bem, você acabou de ouvir aí um trecho da carta. É uma carta,
Alexandre? É a carta apostólica.
É uma carta apostólica, né? Patris Corde, do Papa Francisco, colocando São José como a figura a ser vista pelos cristãos católicos, apostólicos romanos, durante esse final do ano de 2020 e 2021. Vou confessar para vocês, a gente deu sorte. Hoje a gente está gravando num dia que não é o dia da gente gravar. E foi bom que isso aconteceu, né, Alexandre?
Sorte
que
ou providência? Tempo da gente...
Foi providência, foi providência. Porque a gente está assistindo, aliás, assistindo, a gente está gravando bem... Né? Nesse movimento de São José ou do ano de São José. Que bacana, né?
É muito providencial, porque, olha só, a gente fez lá uma sequência de programas, não era para gravar sobre São José nessa semana, mas calhou de termos que gravar essa semana, éramos para ter gravado um dia, aí também calhou de não dar naquele dia, que era segunda. Na terça, o Papa promulga o ano de São José, de modo que nesse dia que nós estamos gravando, já estamos gravando dentro do ano de São José, Pedro.
Pois é, que coisa bonita,
e
né?
E com aporte, né, com as palavras de Francisco, para não nos deixar falar sozinhos.
Pois é, tem tanta coisa bonita nessa carta apostólica que a gente pode pensar, não é, Alexandre? Mas eu falei da minha experiência com José. Uhum. Você tem vivência com José, Alexandre?
Olha, eu posso dizer que fui crismado numa comunidade de São José Operário também.
Olha aí.
É, tenho, nutro um carinho também pela comunidade de São José Operário da paróquia Santa Paulina de Heliópolis.
Olha aí.
Né?
Que virou Centro Pastoral São José.
Que virou
José,
Centro Pastoral, o prédio, né? Mas a comunidade virou a comunidade sede, Santa Paulina, enfim.
Sim, sim.
Bom, essas são as duas maiores marcas de São José na minha vida. Fiz pastoral também numa paróquia São José do Maranhão.
É mesmo, né, Alexandre?
Que o certo...
São José de Ribamar, hein?
Exato. O certo era se chamar São José do Ribamar, mas se chama São José do Maranhão. E eu não nutro muita, muita saudade da São José do Maranhão, não, confesso. Apesar de ter pessoas muito queridas que conheci lá, né? É, talvez alguma ainda escute este programinha, mas de todo modo não foi a melhor experiência pastoral que eu fiz, não.
Olha, assim, acho que a gente pode começar falando de São José. Nós vamos transcorrer, à medida que a gente for passando pelo programa, sobre alguns aspectos de São José, mas é uma figura que, historicamente, é difícil de se comprovar. Se sabe, pelos relatos evangélicos, de que ele era esposo da Virgem Maria, aliás, é algo que a gente precisa olhar já com atenção, mas também de que ele era alguém ali da região de Belém da Judéia, pelo menos dizem, mas é só um evangélico falar isso, né? São José é uma figura muito, muito pouco explorada. Não há muito falando de São José. A gente, em outros programas, acho que naquele do Natal Tropical, a gente ainda brincou bastante com essa questão de que ele é protagonista em Mateus e coadjuvante em Lucas. E essa situação se inverte nas outras obras evangelísticas ou nas outras obras do Evangelho. Mas José é alguém que não tem muita relevância, mas tem um carinho muito grande. Não é que ele não tem muita relevância, mas enquanto personagem dos Evangelhos ele não tem, mas que carrega um carinho enorme das pessoas, né, Alexandre?
Eu devo discordar de você, Pedro, quando você fala que não tem muita coisa sobre ele, porque... biblicamente você tem razão, a Bíblia não se detém muito, curiosamente inclusive, né, faz pensar muita coisa, porém na tradição católica ele é tido em uma conta muito alta, né? Inclusive se você for pensar em termos de o que tem na Bíblia e o que o catolicismo traz de amor por essas duas figuras, Maria e José, é muito desproporcional a outras tantas, né? E aqui eu vou dar um argumento de peso. Você tem, por exemplo, São Paulo, que é um cara que escreveu praticamente metade do Novo Testamento.
Sim.
Se você pensar em termos de carinho, de devoção que as pessoas têm por São Paulo e São José dá de 10 a 0 em São Paulo.
De 10, é muito mais carismático, né?
Muito, muito.
É porque, Alexandre, são aqueles que pertencem a Cristo por ocasião de sua vinda.
A fé do povo, o instinto... né, como que é o jargão teológico que se fala?
O sensus fidelium.
Exato, sensus fidelium. Não falha.
Não
sabe
falha,
sabe
não
o que
falha.
É importante.
Tá aí uma verdade.
Sem demérito, viu, São Paulo? Olha.
Não, imagina. É aquilo, né? São Paulo é o teólogo, São José é o... moço que no anonimato fez grandes coisas sem esperar nada em troca, né? Alexandre, eu acho que a primeira coisa que a gente poderia dizer é que o Papa foi movido pela declaração de São José como padroeiro universal da Igreja há 150 anos.
Sim.
E colocou ali São José, esposo da Virgem Maria. Aliás, a paróquia de origem minha, não é? De origem. A paróquia... agora eu não posso mais falar isso porque não vivo mais o ministério, né?
Uhum.
Mas a paróquia que eu vivia antes de viver o ministério é uma paróquia que era uma comunidade de São José e Dom Odilo, à época bispo auxiliar de São Paulo, transformou em São José, esposo da Virgem Maria. Na época a gente falou, caramba, mas... Que é isso, né? É, mas não é só São José, não precisa colocar Nossa Senhora aí, né? São João Damasceno ia gostar dessa minha briga.
Com certeza.
Mas o fato é que há uma grande inversão em você pensar, por exemplo, do ponto de vista daquilo que era a religião judaico-cristã e mesmo o cristianismo, em que os homens eram a figura principal, deixando as mulheres em segundo plano, colocar São José como alguém colado à imagem da Virgem Maria. É uma revolução feminista aí dentro, quer queira ou quer não, não é?
Olha, você propondo isso, Pedro, eu acho fantástico, cara. Eu não tinha parado para pensar sobre isso. E, de fato, num mundo onde as mulheres são conhecidas pelos seus esposos, no mundo romano mais ainda, né? Você vai pegar lá um monte de personagens femininas que é o nome do marido invertido, né? Então, muito facilmente a esposa do Pôncio Pilatos passa a ser chamada de Pôncia.
Sim.
Né? Tem essas loucuras na cultura romana. E quando Pedro fala assim, tem uma inversão, né? Não é Maria esposa de José, é José esposo de Maria. Cara, isso de fato é, em termos de tradição antiga e em tradição religiosa, é algo que é digno de ser levado em consideração.
É lógico, Alexandre, que a figura de Maria tem muito maior relevância, e isso é óbvio, porque é ela quem gerou o Salvador, não é? Gerou não, quem gerou foi Deus. Mas eu tô pensando naquela música, crendo gerastes quem te criou, ó Maria, tu és feliz, não é? Ela gestou. O verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, e não há dúvidas de que naquilo que é a ordem, a hierarquia das coisas, Maria acaba vindo à frente. Mas nessa relação de José, esposo de Maria, há umas outras questões históricas bem importantes, não é? Porque segundo o Evangelho de Mateus, ou Evangelho segundo Mateus, é José o pertencente à casa de Davi. É ele quem dá uma linhagem davídica e real. A gente já falou isso naquele programa do Natal Tropical, né? Mas, por mais que Maria seja aquela que gerou, é José quem empresta, vamos assim dizer, a realeza para Jesus Cristo naquilo que diz respeito à sua missão humana.
Inclusive é José vão para Belém por conta disso, né? Por causa de José.
Por conta disso. Há quem diga, olha, você pode ouvir lá o programa de Natal Tropical, que a gente passa bastante, a gente para bastante tempo nessas questões, mas é difícil dizer se José era mesmo de Belém, da Casa do Pão, lá de Bethlehem, não é? O fato é que José é quem empresta toda essa questão da realeza e da paternidade, o nome real. Mas a gente precisa também se lembrar que Jesus, com certeza, foi ligado à figura do seu pai durante muito tempo.
Sim.
A gente já falou isso e é bom lembrar que não existiam sobrenomes, não é? Não era Alexandre Ferreira, Pedro Luiz Amorim, Jesus da Silva, né? Não. Era Jesus, filho de José. Ou seja, Jesus...
A tradição de sobrenome, Pedro, de alguma maneira é uma ligação à filiação, né? A quem são seus antepassados. Porém, né, no tempo de Jesus, não é a questão do sobrenome, mas é o nome direto do seu progenitor.
Sim, sim. É verdade. Mas é interessante isso, de como São José, ele participa como um coadjuvante, mas ao mesmo tempo ele tem, algumas questões que são fundamentais mesmo na historicidade de Jesus, né?
Eu acho que o lance da coisa, né, o bonito da coisa, o valor da figura de São José está exatamente no ser coadjuvante. E, assim, eu fico imaginando, sabe, Pedro? Você chegando no céu assim, e aí, tipo, tem um monte de gente, talvez alguns santos vão até pular na sua frente assim, eu fui Bernardo de Claraval.
Alguns seriam, né? Assim,
né? Alguns vão fazer questão de prazer. Olha, eu sou um santo tal. E aí você
prazer,
vai
ver uma... Agostinho.
Prazer, eu sou Agostinho.
Você quer ouvir um sermão meu, não?
Você leu as confissões? Não? Ó, agora você vai ter tempo.
E aí, quando você chegar no céu, como é que vai estar São José, Alexandre?
Então, você vai ver uma figura discreta, assim, de boa. Sim. Você vai perguntar, mas quem que é aquele dali? Ah, aquele ali é São José, né? Assim, sem chamar atenção, Pedro. Assim, sim, fez o que precisava ser feito e não ficou pavoneando, né? E a igreja acerta muito nessa inversão. Ele é o esposo de Maria e basta. Para definir quem é, São José, e é legal essas inversões, né? Que dá nó na cabeça de quem é orgulhoso, porque é a mesma indignação em quem fala assim, pô, mas vocês chamam Maria de mãe de Deus, mas Deus não tem mãe, e mas vocês estão definindo esse homem pela mulher? E na fé católica, essas inversões que demonstra a dignidade do simples, cara, isso é bonito e faz a gente... De fato, Pedro, se libertar de um monte de coisa, se você entende.
E entender até o próprio Magnífica de Maria, não é, Alexandre?
Perfeito,
fala,
isso.
Derrubou os poderosos de seus tronos e elevou os humildes, não é? Então coloca José na humildade de ser esposo de Maria, mãe de Jesus, não é? Mas, Alexandre, você está falando dessa cena e eu estou olhando nesse momento para a capa do programa.
Uhum.
E aí eu estou convidando você, ouvinte, a olhar a capa do programa nesse momento e imaginar exatamente esse senhorzinho aqui da capa, né? Lá no cantinho, quietinho, com seu canivetinho, provavelmente descascando uma cana, né? Um pedaço de cana no cano da boca.
Fazendo
sou eu.
Fazendo um cavalinho de pau.
Uma escultura, viu, gente? Não com carro, né? Mas provavelmente ali, de boa, tranquilão. O senhor é São José? Sou. Nossa, mas o senhor é tudo...
Mas pode me chamar de Zé.
Pode me chamar de Zé. Eu gostava dela e falaram que era uma missão, eu assumi. O menino é um menino bom, né?
Ô, Pedro.
Muito provavelmente esse era José.
Tem uma...
Porque a gente tem, às vezes, achar de que São José pregava ou falava como Papa e tudo. Não, mas era um homem simples, eram gente simples, né?
Isso, e tem uma treta aí, que quando se fala da iconografia de São José, que eu queria levantar aqui, porque na minha cabeça, São José é esse senhorzinho, né? E eu gosto da versão oriental de que ele já teria sido casado, enviuvou e depois... se casou, estava prometido a Maria.
A Maria.
Né? Ainda que na tradição ocidental tem gente que fica bravo quando fala isso, porque tinha que ser um moço viril que guardou a castidade para poder exaltar exatamente as qualidades heróicas do moço José, né? E para você, Pedro?
Não, eu acho que José era um senhorzinho, sim. E até porque a ausência dele depois na sequência das narrativas de Jesus, né? Serve como exemplo. Aqui eu vou usar o Saramago, né? José morre de maneira muito trágica no Evangelho segundo Jesus Cristo. É uma pena, mas na verdade ele morre como morrem os pobres, né? Diante de um império maldoso e cruel. Mas a mim também agrada essa iconografia. Lógico, eu não gosto desse José europeizado. Eu lembro que uma vez, num dia de São José, eu desenhei um São José com cara de palestino.
Sim.
E nossa, a reação das pessoas foi a mais negativa possível.
Eu lembro, lindo esse
São José. Não, São José não é feio assim, não. São José não é assim, não é assado. Sim. Eu falo, mas provavelmente ele era mais parecido com esse meu desenho aqui do que com essa pintura aqui, né? Do Giuseppe aqui, né? Não, assim, não há muito sentido ser tão europeu, mas eu também gosto dessa iconografia de José já um senhor de idade, já ali cuidando do menino. A tradição diz que ele morreu quando Jesus ainda era muito jovem, mas José entregou uma herança de figura paterna bem bonita para Jesus, porque ele utiliza bastante esse discurso, essa relação com o pai, até revela Deus como um pai, não é?
Sim.
Dentro daquilo que é o esquema trinitário, um pouco baseado em José, né?
E eu gosto dessa coisa, né, de esse homem estava lá, viúvo, talvez alguém até falou, José, arruma uma moça boa para você casar, vai ser bom para você... E aí acontece, né, o que acontece, é, a prometida dele chega para ele e fala, olha, tô grávida, né, e ele, na sabedoria de quem já viveu alguns anos a mais, fica quieto, né, resolve não criar caso em cima do acontecido. E aí, é, quando o anjo fala, vai lá, José, assume a Maria, porque esse menino é coisa de Deus. E ele vai e diligentemente assume esse papel de esposo, né? E é importante nos dias de hoje falar isso, que é, não é só pai, né? Porque hoje a gente tem essa possibilidade até juridicamente. Não, você é pai, você assume, né? Mas no tempo de José era impensável, né? Você tem que assumir o filho e tem que assumir a esposa também. É, e aí ele passa a ser o guardião, né? O custodiador não só do menino, mas o custodiador também da menina, né? De Maria.
De Maria também, né? Sim.
Então você fica imaginando quanto que Maria aprendeu com José, o quanto que Jesus aprendeu, né? Cara, é bonito demais isso também, Pedro. Eu tô meio besta hoje, né? Repetindo esse é bonito demais. Mas sim. Jesus aprende a ser gente com José e com Maria, né?
Sim, sim.
Aprende a ser homem com José e com Maria. Aprende a ser trabalhador com esses dois, né? Sim. Então, e é o que acontece com todos nós, o que deveria acontecer com todos nós, né? Quem te ensinou a ser gente?
Sim, não há dúvidas nenhuma de que esse testemunho de humanidade de José moldou muito a percepção de Jesus. A gente precisa lembrar disso. As pessoas se esquecem que Jesus é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Enquanto homem, coletou também as suas experiências humanas, não é? E que José, com certeza, ajudou a moldar essa parte humana de Jesus. A gente fala, a gente é o resultado dos nossos pais, não é? Jesus é um pouco o resultado daquilo que viveu com o pai e com a mãe, e de um pai adotivo, que, como o Alexandre disse, eu nunca tinha pensado nesse sentido, precisou cuidar do menino, mas também da menina, no caso Maria, Maria de Nazaré. Alexandre, a gente pode ir perder uma graninha, a gente já volta, não?
Sim, podemos.
Bora lá. Adivinha, a música é muito óbvia. Até daqui a pouco.
O grande Herodes, rei da Galileia, ameaçado em sua majestade, faz conhecer a toda Patuleia de seu poder, a força e a intensidade. Ordena, sim, que todos os meninos nesta cidade de Belém nascidos, de até 2 anos sexo masculino, sem indulgência sejam conduzidos para morrer de morte natural por faca, por facão e por cutelo. Extingue neste ato a mão real, causa e matéria de seu pesadelo.
Sus, correi, José, correi! Mandai selar vossa mula, preparai vossa matula, que vem a guarda do rei chacinando os inocentes. Procurai outro destino pra mulher e pro menino, bem longe dos delinquentes. E para escapar ao delito, antes que amanheça o dia, com Jesus e com Maria, fugi, fugi pras terras do Egito.
Okay. vai sentir vazia.
E nesse episódio nós estamos falando de São José, essa figura queridíssima pela devoção, pela religiosidade popular, que recebe alguns títulos, Pedro. Nós já falamos bastante aí de que ele é o esposo de Nossa Senhora, mas a Bíblia fala também que ele é o justo, né? Os papas o chamam de São José Operário e assim por diante. Eu acho que a gente pode começar aí, né, através dessa qualidade bíblica que é o ser justo.
Sim, sim. Bom, a questão do justo vem do próprio Evangelho, em que Maria se vê em meio a essa situação. E o Evangelho de Mateus, ou segundo Mateus, coloca José como um justo, né? E que assume Maria. É Mateus ou é Lucas? Não lembro.
Eu acho que é...
Mas vocês perdoem.
Eu acho que é Mateus.
É Mateus. Porque o protagonismo tá ali... Se não for, desculpa aí, gente. Tá tarde da noite pra gente, não é? E meio de semana ainda. Mas vem dali, porque ele resolve, na justiça, assumir Maria e assumir o menino. Há uma questão de justiça aí de José com Abraão também, não é?
Uhum.
Porque Abraão também aceita o projeto de Deus e isso lhe é contado como justiça, lembra disso, né?
Sim.
Quando Paulo fala de Abraão, não é isso? Então há esse paralelo aí, porque sim, José é o último dos patriarcas também, não é, Alexandre? O justo.
O Papa vai dizer que ele faz parte da dobradiça ali, né? Constitui a dobradiça entre o Antigo e o Novo Testamento. E olha, a Bíblia, ela insiste muito nessa coisa de que a justiça é feita pelo justo. E isso, para mim, é fundamental para você entender o contexto. Conceito de justiça bíblico, né? Não é o justiceiro que faz justiça, não é o juiz, viu, Sérgio Miro, que faz justiça.
Abraço, Sérgio Miro, que agora faz justiça e advoga por quem condenou, hein?
Não é o justo, é o mercenário.
Pois é.
Né? O agente da justiça para a Bíblia é o justo, né?
Uhum.
Então, esse título de São José, ele é importantíssimo, porque é o homem que tem a ação certa na hora certa, né?
Sim.
Não à toa, né? Não à toa, é um homem que a Bíblia não conserva nenhuma palavra, né? E aí a gente pode retomar aquele adágio, aquele provérbio antigo que está presente em várias culturas. A palavra é prata e o silêncio é ouro. Então, o silêncio de São José na Bíblia diz muito, né? Para você, se você quer ser justo, não faça como eu e Pedro Luiz, fique mais quieto.
Sim. Ô, Alexandre, acho bem interessante, né? E vou aqui pegar essa questão do mestre do silêncio, porque, de fato, né, José é o justo, é também o mestre do silêncio, e nesse sentido, o Papa Francisco usa aqui na carta, né, de que José, ele não é aquele que fala, não é o homem de palavras, mas é, na verdade, o homem de atitudes, e ele fala pelas suas atitudes.
Exato.
Né? É alguém extremamente aberto a Deus. Por quê? Porque Deus vai lá e diz a ele, olha, José, o que está acontecendo aqui é uma história divina, assuma Maria, ele vai lá e assume. Depois é José quem leva Maria e o menino para o Egito e volta depois quando acha que dá para voltar. Ou seja, ele não fala em palavras, mas as suas atitudes revelam muito de quem ele é.
Sim.
É alguém que percebe ali e saca o que tem que ser feito e faz o que tem que ser feito. Né? Isso tem essa correlação com a justiça e o silêncio, que é uma mostra de que ele é um homem de palavras muito mais nas atitudes do que verdadeiramente aquilo que são os discursos ou alguma coisa nesse sentido. Né?
É, o Na Patris Corde, né, nessa carta do Papa, o Francisco chama ele também de pai na sombra. Eu nunca tinha ouvido falar essa expressão, mas acho que cabe bem com essa ideia do mestre de silêncio, porque ele faz, né, o que precisa ser feito e está ali, né, protegendo, amparando, mas de maneira muito... muito discreta, né?
Sim.
E esse é um modelo de paternidade fantástico, né? Volto nos dias de hoje, onde muitas vezes os pais querem de alguma maneira definir quem serão seus filhos, às vezes acham que o filho deve ser inclusive a extensão dos sonhos, né? Dos pais. Esse modelo de um pai que faz o que precisa ser feito, que não deixa que o holofote recaia sobre si, mas quando você percebe a ação dele está presente, isso é assim formidável. Você pensa que esse José que é justo, esse José que é o mestre de silêncio, proporcionava na casa de Nazaré e na casa lá do Egito também um ambiente harmonioso. Né? Ele era uma figura que deixava Maria e Jesus tranquilos.
Em segurança.
Em segurança,
né?
Em todos os âmbitos. Né? Sustentava, provia, mas também... dava uma tranquilidade psíquica ali, né? E esse é o grande, a grande maestria, né? De São José. E o Papa me fez atentar para uma coisa interessante também nessa carta, que ele fala que São José é o milagre de Deus para Maria e para Jesus. Né?
Olha só.
Então, enquanto você tem às vezes as pessoas querendo grandes milagres, milagres apoteóticos, o Papa lembra que um pai, né? E aí pode ser um pai adotivo também, que isso faz todo sentido. Ele é o milagre de Deus para aquela criança,
para um filho, para uma esposa,
para aquela esposa, para aquela mulher.
Sem contar, assim, que a música que a gente tocou fala isso, mas uma análise mesmo da própria a geografia de José, a gente consegue perceber que ele se viu no meio de um furacão, de repente. De repente, né? E confiando em Deus, conseguiu manter a calma, o que não é muito normal da gente. Ninguém consegue manter muita calma em meio a tempestades, né? Não. Mas José não, provavelmente deu, pode ter dado ali, que é a gente falando, né? Uns 3 minutos de surtado e depois falou, não, calma, né? Tem uma esposa que depende de mim, tem um filho que depende de mim e agora eu preciso abraçar esse projeto como sendo o meu, né? Mas de repente se vê em meio a toda essa dificuldade, a esse furacão, a essa maluquice que é essa encarnação do verbo, não é, Alexandre?
É.
Mas há também uma outra vertente, que é o fato de que São José é operário. Em muitos lugares se fala de São José operário, né? E tá aí uma imagem que eu gosto muito. Mais do que o São José esposo da Virgem Maria, me agrada muito a figura de São José operário. Primeiro por causa da Vila Prudente do Heliópolis também, né? Eu gosto de pensar que São José é um representante dos trabalhadores, de que foi um operário. E sim, não um operário de chão de fábrica, como a gente pensa hoje, mas São José é um homem do mundo do trabalho, né?
Sim.
Um homem que é ali, que faz parte do mundo do trabalhador. E que se fosse hoje, ia levar marmitão, ia pegar ônibus lotado, metrô difícil, porque morava longe. É esse José. Por isso que eu falo, a gente tem que olhar para São José como uma figura de humildade. Imagina a pessoa mais humilde e simples que você conhece. Provavelmente é essa uma relação atual de São José, né?
Não
operário
à toa
e simples.
Tantos José são esses homens simples e trabalhadores.
Exatamente, exatamente. E que deve ter ensinado para Jesus o seu ofício. Não como se coloca aí de maneira bonita, né? São José usando um serrotão e ali bonitinho, Jesus sentadinho, né? Fazendo cruzinha quando era criança. Mas muito provavelmente José carpinteiro, que é a mesma coisa que pedreiro, ensinou essa mesma coisa e que Jesus provavelmente deve ter feito muita obra com o pai, se viveram assim bastante tempo juntos, né?
É, eu fico pensando, né, nesse homem simples, muito provavelmente rústico, como Pedro falou, no meio do furacão da história, do olho do furacão da história, né? Anjos, arcanjos, o próprio Deus se encarnando e esse homem lá meio que sem saber o que estava fazendo, talvez até Maria soubesse muito mais, porque, né, na tradição católica é a Imaculada, aquela que é preparada desde sempre para essa missão, e claro, São José também preparado desde sempre, né? Porque se trata da história da salvação.
Mas uma outra história, né?
E talvez com essa consciência muito mais parecida com a nossa, né? De não conseguir abarcar todos os mistérios e tudo. E exatamente isso que Deus quer. Eu gosto muito de uma música, Pedro, que eu ouvi num 1º de maio, né? Que uma vez, participando de uma missa no 1º de maio, cantaram e eu não esqueci nunca mais. Que é assim: trabalhadores,
Deus trabalhadoras, também é trabalhador.
Deus também é trabalhador.
Rapaz, essa música é bonitinha.
É bonita.
É do Padre Zezinho.
É, só
pode. Ele fala, Deus abençoe os eleitos e os eleitores.
É.
Bonito, sabe?
E Deus, né, o Pai, ele escolhe esse homem simples para ensinar as coisas simples da vida para Jesus, né? Porque é interessante você pensar que enquanto Deus, Jesus podia ser onisciente, mas a experiência é só se fazendo gente para aprender. Esse é o grande paradoxo da encarnação. E esse Deus, que é trabalhador, que é o Criador, ele sabe, onisciente que é, que só a Trindade só vai aprender algumas coisas com esse homem simples, com o mais simples dos homens. E olha só a missão de São José como cresce aí, né? E olha só, você que trabalha, né, seja no que for, o quanto a dignidade do seu trabalho se elevou agora. E Deus sabe dessa dignidade. E Deus te chama a ser seu colaborador, né? Nesse símbolo máximo que é de humanidade, que é São José. E é bonito se pensar também que Jesus só pode chamar Deus de Pai, depois, nas suas pregações, vai falar Abá, porque, né, teve um modelo de pai terrestre
em casa, né?
Que, de fato, foi sacramento do Pai. E, no fim, é isso. Todo pai e toda mãe que se faz pai e toda mãe, né, que é mãe e todo pai que se faz mãe é sacramento do Deus Criador, que é pai e mãe também.
Sim. Alexandre, e ainda nessa questão do trabalho, eu acho que duas coisas me chamam muito a atenção. E a primeira delas é que Deus aparece trabalhando logo no primeiro capítulo do primeiro livro das Sagradas Escrituras, né?
Uhum.
Deus é um construtor, não um arquiteto do universo, né? É um construtor. Ele vai construindo outro.
Mas é pedreiro.
É, até porque arquiteto, ele faz alguma coisa a partir de alguma coisa. Deus cria a partir do nada, né? Então, colocar Deus como um simples arquiteto é muito pouco.
É
muito pouco, né? Desculpem aí se a gente tem algum maçom que ouve o programa, eu acho que não, mas arquiteto é diminuir bastante Deus, ele não é arquiteto, mas é um trabalhador que vai criando.
É parte da verdade.
Pois é. E outra, Alexandre, Jesus, no Evangelho segundo João, diz isso muito claramente lá no capítulo 5, ele fala, meu pai trabalha sempre e eu também trabalho.
Sim.
É lógico que ele está falando aí de Deus Pai, mas você consegue imaginar o pequeno Jesus aprendendo ali, dizendo para os amigos, olha, meu pai trabalha sempre.
Não
é? É uma imagem, pessoal, entendam. Né? Jesus se utiliza da realidade para falar de coisas maiores. E com certeza essa imagem do pai que trabalha, de que é operário e está sempre ali com a mão na massa... Ora, essa também pode ser uma imagem emprestada do próprio São José. Sem dúvidas disso, né?
E faz aí agora essa viagem, você pensando lá, José trabalhando em serviços braçais, que não seja fazer uma cadeirinha. Eu gosto de pensar em São José fazendo...
Nem mesa, porque não tinha cadeira e mesa naquela época, né?
Nem mesa, mas eu penso assim, José fazendo um barco, né? Cara, fazer um barco não deve ser uma coisa levinha, né?
De pensar que dava pra fazer barco, hein, Alexandre? Ali na região onde eles viviam, essa hipótese é mais fácil do que pensar que ele fazia cadeira, por exemplo.
E aí ele chega lá no menino, ô Jesus, vamos lá hoje lá pra praia, porque você vai me ajudar lá a fazer o barco que eu tenho que entregar pro Benjamin.
Pois é. Não, pra Zebedeu.
Pra Zebedeu, pode ser. E aí, cara, você pode imaginar um menino ali, né, querendo fazer as coisas de menino, né?
Só queria bater um futibas hoje.
Não tava com aquela vontade toda. E vai, obediente, tudo, e eles passam um dia ali trabalhando, ralando mesmo, e talvez Jesus acertando umas marteladas no dedo.
Menino, lixa isso aí, lixa direito.
E o seu José falando assim, aí, é isso mesmo, a profissão entrando.
Você ouviu isso, Alexandre, do seu Antônio?
Sem dúvida.
Entendi.
Não só de seu Antônio, como de pedreiros, de eletricistas que foram homens mais velhos que me ensinaram parte da profissão.
Sim. Ô, Alexandre, acho que, né, o caminho já vai, mas a gente tem que falar que São José, ele acaba entrando também no elenco de outros Josés que existem na Bíblia. Na verdade, no elenco de outros homens com um nome muito parecido. Não se espantem. José, Josué, Jesus, são todos parentes de quase o mesmo nome, não é, Alexandre?
Sim. É... E sempre com essa marca do simples, né?
Sim.
O Papa na Patris Corde lembra disso também, que São José é um padroeiro do simples. É, que onde tem um pobre, tem uma Maria e um menino Jesus que pode solicitar a intercessão de São José. E aí você fica pensando, né? Tem um dado interessante, Pedro, na genealogia de Lucas, que ali no meio tem alguns Josés,
né? Sim.
Pra dizer que, por mais que tenha lá uma linhagem davídica, tem um monte de gente anônima no meio da genealogia de Jesus.
Sim, sim. Mateus faz questão de colocar essa miríade de gente humilde ali no meio, não é? Mas, Alexandre, eu estava olhando aqui, não é? José significa aquele que acrescenta, ou Deus vai acrescentar. Mas quem olha com mais atenção, como eu disse, tem toda uma ligação com os nomes Jesus e Josué, que são parecidos, que é Deus vai salvar, Deus salva, Deus luta a favor, não é? É interessante que José, ele foge um pouco disso, embora faça parte da mesma raiz, é Deus vai acrescentar, ou um acréscimo de Deus. Ou seja, quem sabe a gente possa olhar José, no nome do seu significado, como aquele que é um acréscimo à revelação divina.
Aquele que não transborda, que né, o amor de Deus.
Pois é, pois é. Ou ele seja um acréscimo no projeto. Olha, é José o pai. Então, ele não vai ser só o pai cuidador, ele vai acrescentar muita coisa. Quando Jesus for falar de pai, ele vai pensar no rosto de quem? Eu, quando penso em pai, eu penso no rosto do meu.
Sim.
Né? E Jesus, com certeza, pensava no rosto do pai. Ou seja, é esse acréscimo ao projeto salvador também. Isso é bonito de pensar. Né?
De toda forma, tem um José muito famoso no Antigo Testamento, que é o filho de Jacó, que é o José do Egito. Aquele menininho que os irmãos venderam, né? Que não pensavam que não valiam, que não valia nada, né?
Sim.
E que acaba se tornando o vice-rei do Egito.
É. E salvador dos filhos de Jacó, né? Aliás, salvador do povo.
Do povo de Deus.
De Jacó, né? Sim, do povo de Deus.
Em suma, salvador do povo de Deus. E
apesar de que, do ponto de vista narrativo, ele coloca esse povo no Egito que se lasca depois, né?
Mas faz tudo parte do...
Eu fico pensando assim, eu falo, cara, José botou todo mundo pra dentro e depois todo mundo se lascou alguns anos mais tarde, né?
Verdade.
Não, mas não pensem assim, pessoal. Mas
escaparam da fome.
Escaparam da fome, sem dúvida, sem dúvida.
E tem um traço interessante aí que aproxima o José do Egito com o José de Maria, porque os dois estão ali rodeados nos sonhos, né? Então, enquanto o José do Egito é um desvendador de sonhos, o José de Nazaré, o José de Belém, ele é um homem que sonha. Anjo avisa que a gravidez de Maria é obra do Espírito Santo em sonhos, avisa que eles precisam escapar de Herodes em sonho, e essas
manda voltar
em sonho. E é interessante você pensar, né? Enquanto José do Egito, ou José de Jacó, faz com que o povo vá para aquela terra que é de escravidão, o José de Belém faz com que a terra de escravidão se torne terra de refúgio, né?
Sim, sim, sim. É um capricho de Matheus fazer esse desenho, não é, Alexandre?
Sim.
É assim, colocar José sonhando e o outro José também sonhava, e esse paralelismo com o Egito, isso é sensacional, né? É. Matheus é caprichosinho nisso, né? Mas é porque ele quer também dialogar com o povo judeu, né, na obra.
E para dizer que Deus é caprichoso também, né? Nesses acréscimos que faz na história da salvação através desse personagem que para nós acaba se tornando tão querido. Agora, tem um outro José, Pedro, que aparece na Bíblia, que quem me lembrou disso, né? Quem fez essa relação, correlação para mim, que eu falei, nossa, minha cabeça explodiu agora. Foi Tomás de Aquino, que num discurso dele sobre São José, fala que... Eu tenho quase certeza que foi São Tomás de Aquino. se não foi, eu quero muito que tenha sido. Mas nesse trecho que eu li, se fala que José é tão importante, né, essa figura, ela é tão importante na história de Jesus, que nós temos um José que ajuda o Filho de Deus entrar no mundo e tem um outro que vai estar com Jesus no colo na hora do sepulcro, que é José de Arimateia.
Verdade. Não tinha... Tomara que tenha sido mesmo São Tomás de Aquino que tenha dito isso.
E, cara... São Josés diametralmente opostos, porque o José de Arimateia é rico, ele vai dar um túmulo virgem para colocar o filho da virgem dentro, né? Enquanto o José de Belém, ele é pobre e vai ensinar Jesus a ser um homem trabalhador, o José de Arimateia, ele é rico, mas recebe o rei do universo para fazer a última obra de misericórdia para o Redentor do mundo. E olha só de novo o acréscimo aí de Deus, o capricho para que as coisas aconteçam de modo a te lembrar que Deus usa quem Ele quer e Deus faz com que, de certa maneira, até no fim da vida, Jesus teve também, digamos, pais terrenos que o adotaram, né? Que o ajudaram na sua caminhada.
Sim. É bonito de pensar que essas figuras que Deus acrescenta, é o nome José, vão acrescentando de novo a história. Para mim chama atenção, e aqui acho que a gente já pode caminhar para o final, né, Alexandre? O fato de que, de novo, pode parecer que eu estou chovendo no molhado, esse nome, né, Deus acrescenta, ou um acréscimo de Deus, ou um acréscimo do Senhor, é, na verdade, um acréscimo dessas personagens à figura divina. Não que Deus precise ser acrescentado, nada disso. Sim. Mas como essas pequenas participações vão acrescendo a Deus. José acrescenta a figura paterna, José de Arimateia acrescenta o lugar em que o Senhor precisa repousar, mas mais ainda precisa romper, a pedra que ele precisa romper, e pouco a pouco esses Josés vão acrescentando na história divina, dentro da história humana, ou melhor dizendo, na história humana, dentro da divina, essa é a mais lógica de se dizer, vão acrescentando coisas, né? Isso é muito bacana. E o que há de comum neles, em São José, esposo da Virgem Maria, justo, operário, mestre do silêncio, e José de Arimateia, é exatamente isso, o silêncio. Falam com as atitudes, muito mais com as palavras. Muito mais do que falam com as palavras. Aliás, não falam nada, né?
E isso é bonito também na história da salvação, né? Porque, Pedro, precisar não precisa, né? Se você pensar não. em termos da onipotência divina, precisar não precisa. Tem gente que fala assim, ah, porque Jesus é o único mediador, não precisa de medianeira, não precisa de intercessão de santos. E vamos ser sinceros, precisar? Não precisa.
Não precisa, mas quis usar.
Mas Deus permite que a gente entre na ciranda, né? Não é o Deus Pai, o Criador, o Trabalhador, Mor, ele não é esse egoísta que quer fazer tudo sozinho, né? E se o homem, Pai de Jesus, o Pai terreno, ele trabalha nas sombras, mas a sua presença está sempre ali, o Pai divino, que é o Pai Celestial, ele também trabalha de modo invisível, né? E você sente também, se sente custodiado, não só por ele, de infinitas maneiras, mas também por essas pequenas figuras humanas que você sequer se deu conta que está aí, né? E aqui vale, né, Pedro? Isso, você já agradeceu pela vida do seu pai ou das figuras paternas que você teve? Você já agradeceu pela sua mãe? A gente sempre agradece, né? Mas às vezes a gente esquece, não se dá conta. E é importante isso, a gente perceber que talvez precisar não precisava, mas Deus, de alguma maneira, muito caprichosamente, vai nos dando esses toques de que, cara, é melhor se a gente for junto, é melhor se você perceber essas delicadezas na história da salvação.
Sem dúvidas, sem dúvidas. Alexandre, acho que a gente pode ficar por aqui, né?
Podemos ficar e aguardem que a gente vai continuar nessa toada, né, Pedro?
Olha pro presépio, é isso.
Olha pro presépio. E digo mais, seja Zé.
Seja Zé. Olha, é isso, galera. Muito obrigado por continuar ouvindo a gente. Espera que no final do ano, depois do outro programa, a gente não vai abandonar vocês. A gente vai tirar uma folguinha, mas a gente não vai abandonar vocês. A gente está trabalhando aí para isso, né, Alexandre? Alguma coisa
sempre
diferente vai vir aí nas férias de fim de ano, que a gente precisa descansar, mas tenho certeza que vai ter coisa aí, vocês não vão ficar desamparados. É isso, Alexandre. Eu fico por aqui.
Um beijo.
Um abraço.
E um aperto de mão.
Seja Zé, até semana que vem.